Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, onde converso com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Estão dispostos a compartilhar essa história com vocês, mostrando como todos conseguem alcançar sucesso aqui, com muita dedicação, suor, sangue e, sem dúvida, foco também. E hoje eu tô com um convidado super especial aqui, um grande amigo, recém-conhecido, que a gente se tornou amigo, que a gente tem muita coisa em comum que nem sabia, Jonathan da Costa. Bem-vindo, queridão. Valeu. Natural de Brasília, Candango.
É nóis.
De Goiânia.
Yeah.
Cara, tem história demais pra contar.
Sim.
Meu, você nasceu em Goiânia ou Brasília?
Nasci em Brasília.
Brasília? Brasília. Candango. Ficou Candango. Lá até que tempo?
Nasci, morei lá até meus 10 anos de idade. Depois nós se mudamos para Goiânia.
Uhum.
Morei em Goiânia até meus 14 anos de idade.
Legal. E você mudou porque seus pais tiveram...
Meus pais são goianos, né?
Certo.
Então meu pai foi para Brasília novinho, minha mãe também. E a minha família da minha mãe mora ainda, todo mundo mora em Goiânia.
Certo.
Quando você quando
então
você pai...
é goiano, então.
É.
A raiz. Tá no... É porque Brasília.
Sou goiano, não, sou Candango.
Não, porque Brasília não existia, colocaram lá.
Vou falar pra todo mundo.
Como é que as namoradas falavam? Sua pegada era Candango ou pegada goiana? Que você sabe,
não,
que tem
Candango,
a diferença, né?
Candango.
Então era mais suave, mais apaixonado. Que o Goiânia é bruto.
Goiânia é bruto.
Aí seus pais foram pra Brasília.
Aí meu pai, minha mãe quis se mudar pra Goiânia. Meu pai foi atrás dela. Aí vendeu os nossos negócios que tinha em Brasília e foi morar em Goiânia.
Certo. Aí você cresceu lá em Goiânia com... Com sua mãe e com seu pai?
Com minha família.
Com sua família?
Família, yeah, meu pai e minha mãe. Aí chegaram a separar.
Você tinha quantos anos?
Tinha 10, 11 anos de idade.
Ah.
Yeah, quando eles separaram.
Foi um pacto, né?
Foi muito difícil.
E você tem quantos irmãos?
Tem eu, minha irmã, parte de pai e mãe. E tenho mais dois irmãos, parte de pai.
Parte de pai.
Yeah, são mais velhos. Eu sou o caçula.
Ah, você é o caçula. Então caçula. Seu pai já tinha um histórico no passado e veio e casou com a sua mãe.
Minha mãe era novinha, então a diferença dos dois são 15 anos.
Que isso.
Meu pai mais velho que minha mãe, 15 anos.
Yeah. É, minha mãe tinha 16 e meu pai tinha 23, a diferença não era grande, não.
Era bem diferente, bem grande. É. É. Aí meu pai voltou pra Brasília, né? Voltou pra Brasília e eu fiquei morando um pouco com um tempo com minha mãe e depois eu voltei pra Brasília também, de volta.
E quando você começou, seu primeiro trabalho, eu lembro que quando a gente estava conversando, você tinha falado que você...
Comecei a trabalhar muito novo. Né? Sempre, meu pai mexia com joia em Brasília, eu sempre ficava ali com ele na joalheria. Né? Eu, minha irmã, novinhos. E quando a gente mudou para Goiânia, ele não mexeu com joia, mexeu com outras coisas. Aí meu primeiro trabalho mesmo de carteira assinada foi no office, eu era office boy... No Banco Bag de Goiânia.
Que isso.
É, yeah, lá no Pro Cerrado lá.
Cara...
Minha irmã trabalhava lá e me colocou lá também.
É interessante como que o mundo dá volta, né? Você veio da pedra pra pedra.
Sim.
Só que só pedra diferente.
Pedra diferente.
A gente vai chegar lá, fica ligado aí. Que legal, aí você foi pro Pro Cerrado, você foi aquele o office boy.
Yeah, fiquei lá um ano, né? Eu era pequenininho, cara. E eles me davam o ticket pra eu ir lá no centro de Goiânia tirar xerox, né, dos documentos. Eu andava com bastante documento, aí eu passava debaixo da roleta.
Não tinha que pagar,
pegava o dinheiro, eu tinha mobilete nessa época, pegava o dinheiro, colocava de gasolina, às vezes eu ia de mobilete e fazia o trabalho, era muito legal.
Que legal, cara. Você lembra ali na Avenida Goiás com a Anhanguera?
Sim.
Tinha aquele lugar onde o pessoal ficava procurando emprego?
Sim.
Naquela ali, casinha azul?
Lembro. É, ali, tinha um banco no outro lado da rua.
Minha mãe tinha um restaurante dentro dos Correios da Praça Cívica, ali na Tocantins.
Lembro
e
demais.
Aí eu descia a Tocantins e ia lá naquele lugarzinho azul contratar
pessoas.
Cozinheira. A minha avó botava o signzinho assim,
Aí eu tinha que pegar aquele signer, botava um panfleto, e botava o panfleto, tinha que ter tanta gente que tinha recém-chegado do Nordeste e tal, ficava ali procurando emprego.
Sim, lembro. Meu pai mexia com móveis em Goiânia nessa época. Ele lembra dos pregão?
Lembro dos pregão.
Eu era o pregão da loura.
Você tinha um pregão?
Minha mãe tinha.
Sua mãe era loura?
Era, minha mãe era loura. Aí,
ficava onde?
Quatro, ali na Vila Brasília.
Uau.
Com o Parque Amazonas ali.
Sim.
Yeah.
Que legal. É. Então, cresci no Jardim Novo Mundo, pra quem conhece Goiânia aí. Tinha um monte de pregão naquela Anhanguera ali, ó.
Yeah.
Era um monte de nó, cara. Aí tá, aí você já começou, então, desde cedo, já tinha aquela experiência de venda, já tinha aquela pegada, já desembolava o negócio, corria pra lá, corria pra cá, ajudava os pais, fazia o negócio acontecer.
Trocava, né? Peguei minha bicicleta, troquei na mobilete.
Já fez um negócio.
Comecei a fazer negócio. Aí, meu pai voltou pra Brasília, com os 14 anos que eu tinha. Aí eu voltei e fui morar com ele. Aí meu pai já voltou, vou mexer com o ramo que ele mexia antes, que era com joia. Aí eu fui pra ajudar ele, o negócio dele começou a dar bem. Aí eu fui pra Brasília ficar com ele. Aí ele...
Que tipo de joia que ele mexia? Semi-joia, joia em geral, diamante, era... esse negócio, tudo pedra, como é que era?
Ele tinha joalheria, né? A gente pegava joia, fazia e comprava joias. Comprava joias, tipo, você queria vender sua aliança, cordão, ou tava precisando de uma grana, e fazia isso. Então, aí eu comecei com ele, ajudando ele.
Ele tinha um pawn shop, então?
Tinha os pontos de compra e de venda de joias, né? De
que
ouro.
Legal.
E a gente atendia nas casas dos do pessoal também, que às vezes queria uma joia, uma coisa mais fina. Aí ele andava com as malas, com
joia. Olha
só
como que isso teve uma influência na sua vida hoje, hein?
Demais, demais.
A gente vai chegar lá.
É. Aí, com 15 anos de idade, eu aprendi a comprar ouro, fazia. Aí eu comprava ouro aqui, vendia ali. Eu aprendi, né, que comprava o ouro, fazia dinheiro. Falei, opa, esse negócio é bom.
Esse
negócio é bom.
Compra um negócio barato, o cara que tá apertado, vende ponto ali na frente. Que tem...
Aí peguei e descobri nesse ramo, que é muito grande.
Gigante.
Você pode... Eu descobri a Caixa Econômica Federal. Que eram os big banks. Então, aí o que eu fazia? Eu comecei a fazer leilão da Caixa Econômica, que era uma vez por mês, acontece em Brasília, Goiânia, São Paulo.
Como assim fazer leilão da Caixa Econômica?
Tipo, você precisa de um dinheiro, né? E você não quer vender sua joia, você quer empenhorar sua joia. Aí você vai lá na Caixa Econômica, coloca essa joia lá.
Na penhora.
Na penhora. E tu fica pagando por mês os juros.
Certo.
Se você não paga em 3 meses, vai para leilão. Aí a gente...
Com inadimplência, vai para leilão.
Isso. Aí a gente ia, arrematava.
Aí você rodava o Brasil rematando o negócio.
Eu viajava no Brasil com 15 anos, 16 anos. Fui empreendendo.
Uhum.
E coloquei pessoas para trabalhar comigo. E no meio do caminho...
Como é que você fazia análise do trem? Você chegava, já via o pacote, você não sabia o que tinha? Como é que era? Dava para dar uma olhada?
Dava para dar uma olhada. Então, assim, quando você chega, o banco fecha, fica só para quem é
cadastrado, registrado para o leilão.
Para leilão. Aí você tem lá os lotes. Aí vem mostrando a joia que está lá dentro, o que está lá dentro, o peso e o valor que a pessoa tinha pago. Aí você calculava e você pegava esse slot e jogava no computador, o seu lance. Então ninguém via seu lance, era
certo.
Escondido.
Ah, então o CUB, era aquele o leilão britânico, aquele em silêncio.
Silêncio.
É, o fechado.
Aí no outro dia você ia descobrir.
Caramba.
Eu arrematava, cara. Era novinho, ninguém dava nada pra mim.
Não,
era eu e meu irmão.
Esse menino não sabe o que ele tá fazendo, não?
Não, eu tinha 16, 17 anos já. Comecei, eu me lembro uma vez que eu viajei pra São Luís.
O que eu tava fazendo de errado? Eu tava soltando pipa com 16, eu tava arrematando joia.
Demais. 16, 17 anos de idade, eu fiz um leilão em São Luís, nós arrematou 300 mil reais.
Uau.
Naquela época, 2002.
E o capital você já tinha gerado tudo de vocês? Você gerava?
Não, pá, não, eu tinha investidores comigo já. Ah, eu tinha dinheiro, mas cara, menino novo, com 15 anos de idade, comprei o primeiro carro.
Que isso.
Yeah.
Aí tinha que ficar dando totó nas blitz.
nem carteira tinha.
Tinha que dar os topos nas bits, andava usando as ruas de baixo, não passava na principal, não.
Isso aí. Então aí eu comecei a ter investidores comigo. Então cada leilão que eu ia, tipo assim, o cara falava, ó, Jonathan, naquela época o grama do ouro custava 20, 25 reais. A grama do ouro. Hoje é 300, por aí. Então naquela época os caras falavam, ó, vou te pagar X. Então eu chegava lá, eu tinha uma base, tanto que eu ia pagar. Então, eu ganhava por mês. 18, 17 anos de idade, 20 mil reais.
Naquela época, que é dinheiro pra caralho.
Era muito dinheiro.
É, a gente tá falando aí o quê? 1998, 99?
Não, 2000, 2001, 2002, por aí.
Muita grana.
Era muito dinheiro.
Você comprava, assim, você comprava duas casas na Vila Galvão por mês.
Mas eu torrava tudo. Do jeito que eu ganhava, eu gastava. E eu tinha em Brasília também, eu tinha os escritórios de compra de ouro. Então eu tinha o meu, tinha uma funcionária lá, e eu deixava dinheiro na mão do pessoal. O pessoal ia lá para vender ouro, e eu deixava dinheiro com eles. No final do dia, ou final da semana, eu chegava e fazia o acerto com todo mundo. Aí eu derretia, fazia as barras de ouro, aí eu vendia nos big banks.
Ah, isso é bom.
Aí eu fazia como ouro mil. Aí eu separava o que era diamante, eu separava o que era fecho. Então esse aí eu vendia separado. Entendeu?
Aí você fazia o... Aí você mexia o doce.
16, 17 anos de idade, eu tava fazendo mais dinheiro que meu pai.
Caramba.
Meu pai ficou de cara.
O que que tá acontecendo?
Não, aí começou... Falou, não, meu filho, você vai ter que pagar a despesa de casa também. Começou já a dividir as despesas. E eu não vim.
Que isso, cara. E como é que você fazia? Você estudava? Tinha tempo pra estudar ainda, cara?
Cara, então, meus estudos foi fracassado.
Ué, não
então,
tem como, né? Porque você tá rodando desse jeito pra cima e pra baixo. Como então, é que você vai pra escola?
Eu estudei, né? Fiz, não terminei meu terceiro ano. Dei até meu terceiro ano.
A foi, escola da vida.
É, foi isso aí. Para algum lado eu tinha que pagar não, o preço, né? Tipo assim, eu estudei, estudava de manhã e trabalhava à tarde. Estudava de manhã, aí como comecei a viajar demais... Aí eu comecei a estudar à noite. Aí depois que eu comecei a estudar à noite, aí acabou. Aí não foi mais as mesmas coisas.
Que isso,
foi mal.
Cara.
Aí foi mal. Aí,
sensacional.
Com até 19 anos de idade, né? Tava bem no Brasil, ganhava dinheiro, passeava. Eu vendia. Teve uma época que eu tava vendendo a joia, o ouro que eu comprava na semana, vendia em Goiânia. Aí eu viajava. Eu trabalhava em Brasília de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, descia pra Goiânia. Caramba. Ficava em Goiânia e aí voltava pra Brasília. Porque minha mãe tava morando em Goiânia, né?
Sim, a família
então,
toda lá.
Toda lá. Meu pai, né? Minha família do pai de pai tá em Brasília.
Caramba. Tá?
Então foi muito
aí,
legal.
Aí como é que foi? Aí você conheceu o Valadarense e você decidiu vir pra Boston?
Não.
O negócio tava rodando. Você tava com 16 pra 17, o negócio indo bem. De onde que você teve essa ideia de vir pros Estados Unidos?
Eu já tava com 19 anos de idade. Aí naquela época eu tenho um amigo, né? Chamou Wellington. O Wellington, a gente malhava junto. Aí ele, pô, meu primo veio, acabou de vir
dos Estados Unidos.
O moleque chegou lá e comprava carrão e aquela coisa. Eu falei, caraca, que
falou
massa.
Falou que de ômega CD preto.
Eu tava de ômega lá. Falei, cara, moleque. Aí um bicho era um negão grandão, né? Gente boa demais. Wesley me ajudou muito também. Aí falou, não, cara, se você quiser ir pra lá um dia, é só falar comigo, meu irmão mora lá. Falei, não, você tá de sacanagem, sério, meu sonho é ir pra lá, cara. Falei, não, só...
Mas de onde que veio esse sonho? Como é que aconteceu
então,
isso?
Então, eu tinha uma namorada, e meu sonho era casar com ela. Então, meu combustível veio daí.
O seu combustível veio daí?
É, aí o pai dela falou, não, se você quiser casar, você pode casar, mas tu tem que dar a mesma... A mesma
qualidade,
qualidade de vida pra ela do que eu dou. Eu falei... Ok, agora como, né? Então, aí eu, rapidinho, 2 anos eu consigo levantar essa grana, comprar um apartamento aqui e morar com ela, viver de amor.
Se eu for para os Estados Unidos, se você eu for pensou que tudo estava certo.
É, rapidinho. Falei, não, a galera vinha para cá em 2 anos, voltava rico. Falei, não, vai ser fácil, vou tirar isso de letra. Aí, com 19 anos, vendi meu carro. Né, eu tinha um ômega.
Você vendeu um ômegazão? Um
ômegazão, cara. Nossa, chorei quando eu vendi o bicho. Era um ômega preto, cara, novinho. Tinha vários carros no Brasil.
18 anos, né, bicho?
Aqui?
Não, naquela época você tava com você vendeu ômega.
De 18 para 19. 18 para 19 anos.
Caramba, moleque de 18, 19 anos. Você ia pro racha lá no
demais.
No
balão.
Lá no autódromo?
No balão. Não, era no balão. Lá no balão. Ixi, demais. Eu perdi minha primeira carteira eu perdi no racha.
Lá no racha. Pra quem é de Goiânia sabe o que acontece nesse autódromo.
Eu fugi da Blitz e a polícia me pegou, bateram no meu carro, foi doideira. Mas... Nessa época eu tinha um Gol. Nessa época até o meu cunhado, minha irmã, tava dentro do carro comigo.
História aí, ó.
Foi legal.
Se os meninos assistissem um dia, gente, isso aqui é coisas que a gente faz quando a gente é jovem, isso que a gente não recomenda, não faz... Né? Yeah. Diversão.
Então, aí
Aí tá, você vendeu o ômega e Vral. Aí
vendeu o ômega e eu vim embora.
E você não foi. Aí você foi lá em Brasília tentar
não,
o visto?
Não, aí eu morava em Brasília, a gente tentou o visto, né? Eu cheguei, comuniquei com meu pai e falei, pai, eu quero ir para os Estados Unidos. E ele falou assim, dependendo de mim, não vou te ajudar com nada.
Vixe.
Porque...
Você tá bem, ué? O que você vai fazer, menino? Você é doido?
Falou isso mesmo?
É, você
tá bem aqui, tu quer fazer o quê? Você tá louco?
Inventar moda?
Inventar moda.
Uhum.
Eu falei, cara, mas a gente tem que fazer uma confusão, né?
Isso, não.
Tem que fazer uma confusão, não pode ficar acomodado num lugar só. Ele falou assim, não, não vou te ajudar, não. Aí eu paguei pra minha irmã, pra mim e pra minha mãe, pra gente tentar o visto.
Uhum.
E aí foi negado. Isso em 2002. Falei, não, não vou. Aí o cara falou assim, não, se quiser voltar, traz seu pai, que eu te dou o visto, só que só daqui 6 meses. Eu falei, cara, não vou esperar 6 meses pra isso. Aí eu...
Não, eu vou levar o pai como? Amarrado?
Não.
Bruto?
Meu pai falou, não, 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 não vou, jamais. Eu falei, então, beleza. Aí eu comprei a passagem, né? Comprei a passagem pra... Pro México.
Uhum.
E falei...
Não, mas peraí, de onde você tirou essa ideia? Você foi no Google?
Não,
no YouTube?
Um amigo? Um amigo Wesley.
Foi como
um amigo Wesley falou, não, você quer ir? Não, vamos. Você vai fazer sim. Ele passou pra mim um roteiro, mais ou menos o que, que eu ia fazer. Cara, eu não falava inglês. Eu estudei, fiz 2 anos no Brasil de silt, né, de inglês. Ia lá mesmo só pra pegar as meninas.
E na missão.
E na missão. Aí não falava espanhol. Aí eu falei, cheguei. Aí beleza. Aí vim.
Aí falou, desce no México.
É, primeiro.
Eu
comprei um passaporte.
Com você nome. Nem veio com o seu?
Comprei um passaporte. Fui, viajei pro México, desci na cidade do México. Com meu nome, mostrei e tal. Aí saindo. Saindo do aeroporto. Saindo do aeroporto, entrei num táxi, fui pro hotel, entra um cara dentro do carro.
Mas peraí, você sabia a cidade que você ia, o hotel, esse negócio tudo?
Não. Você é a cidade do México e sabia um lugar, um ponto de referência, que era Cananéias.
E onde o cara falou, vai, pega na mão de Deus e vai.
Vai.
Divino pra eterno.
pelo jeito que eu fui criado no Brasil... Né, mexendo com joia, então era muito perigoso. Então, assim, eu não era menino bobo. Né, então, aí, um amigo foi. Não, tu vai chegar em Cananéias. Lá em Cananéias, você vai procurar alguém pra te atravessar.
Rapaz, você falou, sou goiano, tô acostumado com a capoeira.
Sou candango.
Hein? Sou goiano, tô acostumado com esse mato aqui. Tô acostumado com o carrapato.
Yeah.
Já torei joia.
Vou agora.
Já troquei tiro. O que, que é México pra mim?
Nada. Aí fui pra desci no México, na cidade do México. Entrei no táxi, falei que queria ir pro hotel tal. Aí quando eu comprei minha passagem, pedi, né, o hotel já. Aí, quando eu tava saindo do aeroporto, entra um cara dentro do carro.
Do seu lado.
Parou, o taxista parou, ele entrou. Falei, o que tá acontecendo? Aí o cara foi, mostrou a carteira dele pra mim, falou que ele era policial. O que você tá fazendo aqui? Quais são os seus interesses? Falei, cara, eu que te pergunto, o que você tá fazendo aqui dentro do carro? Qual o seu interesse? Eu fiz dele a mesma pergunta, né? Aí ele falou, não, eu sou policial, quer saber que você tá aqui. Eu falei, não, vim cá passear, não posso não. Meu pai é policial também. Eu joguei um caô, falei, meu pai é policial também, meu pai é policial federal. Eu vim aqui passear, eu tenho dinheiro, eu vim passear no seu país que eu tenho dinheiro, não posso não? Ele falou, não, tudo bem. Aí o cara me impressionou, cara. Ficou mais ou menos 1 hora andando comigo dentro do táxi. Até então que ele parou e foi embora. Mas queria dinheiro, queria propina.
Não, queria dinheiro. Aquilo ali mexe.
Ele falou pra mim, brasileiro que desce aqui vai pro México.
É.
Vai pros Estados Unidos.
Uhum.
Falei, que nada, moço. Tá doido? Quero não. Aí, beleza. Aí o cara me deixou no hotel. Lá no hotel eu pedi pra comprar uma passagem. Comprei uma passagem pra Cananéias. 6 horas de voo.
Pra onde?
Cananéias.
Cananéias?
Cananéias.
Que estado que é esse? Cananéias.
Cananéias.
Tá mal,
chama Cananéias. Cananéias. Se você escrever, você vai achar. Cananéias é no México.
É.
Aí fui pra lá, cara.
Apareceu o cannabis aqui.
Cananéias. Cananéias. Aí fui pra Cananéias. Chegando em Cananéias, antes de sair, peguei meu passaporte, rasguei minha permanência, joguei tudo no vaso. Aí eu peguei do menino, do amigo meu. coloquei o meu, joguei fora minha passagem de volta pro Brasil, minha permanência e meu passaporte. Joguei tudo fora.
Uau!
Aí eu falei, agora seja o que Deus quiser.
Achei aqui, Cananea, Sonora, México.
Então.
Fica. Pra quem não sabe, gente, fica no meio do negócio. Aí você entrou pro outro lado, do lado de Tucson já, ué. Sonora. Uau.
É, depois de Águas Pretas.
Água Preta, isso aí, lá na divisa. Aí você foi pra Água Preta.
Yeah. Aí, ixi, até chegar lá ainda demorou muito.
Mas aí como é que foi? Aí tá, você jogou tudo fora.
Joguei tudo fora. Comprei a passagem, peguei, fui pro aeroporto, embarquei.
Aí você foi de avião?
Fui de avião, 6 horas de avião.
Caramba, porque o negócio é longe, né?
É muito longe.
Aí, pra gente não ter noção, como se você estivesse saindo de Brasília e indo pro Pará, Amazonas, sei lá.
É longe. Aí fomos. Fui sozinho e tal. E chegando lá, um cara olhou pra mim e pediu o meu passaporte. Fui descendo com as minhas malas. Eu tava carregando 2 malas. Aí o cara foi: posso ver o seu passaporte? Entreguei o passaporte pra ele. Quando eu entreguei o meu passaporte pra ele, folheou: cadê a permanência? Falei: que permanência, irmão? Foi a permanência, você entrar aqui. Falei assim: eu não sei, eu cheguei ontem, desci do avião. Você não passou na imigração? Falei: passei. Eles não me deu papel? Não. Ninguém me deu nada. Aí ele: ok. Aí me chamaram pra salinha. Isso é nosso.
Mas isso voo doméstico. No voo doméstico, os caras já estavam pegando de novo.
Sim, porque lá é um dinheiro. Caminho. Quer dinheiro.
É.
Aí quer um caminho ali pra galera atravessar.
Hoje o momento é seu, mano. Tem uma história de Cancún que os caras, pra arrancar $500 da gente no Spring Break, eu vou falar pra você, viu, filho?
Fácil.
É, mas deu trabalho.
É.
Mas deu uma hora eu conto essa história pra vocês. Enfim, okay. Spring Break, mas vai aí.
Aí me levaram pra salinha e eu fiquei nessa salinha, cara. Eu cheguei lá mais ou menos às 5, 6 horas da tarde. Ficaram umas 4, 5 horas comigo, me perguntando quem que eu era, o que que eu fazia. Eu falei: cara, vim pra cá pra passear. Ele falou: passear? Aqui não tem nada pra fazer. No meio do mato aqui não tem nada pra fazer. Eu falei: cara, falaram que aqui era bonito. Eu falei: cara, não tem nada pra fazer. Você é coiote? Eu falei: que é coiote, irmão? Nem sei o que é coiote. Eu vim pra cá pra passear. Meu pai tem dinheiro, a gente tem dinheiro. Vim cá passear. Eu falei: não. Conta essa história direito. Se você quiser ficar aqui, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar na cidade do México e pegar seu permanência. Eu falei: pô, se tiver de fazer isso, eu vou fazer então. Não tem como você me dar aqui não.
Você tem
que ir lá.
Vai embora.
Ok. Então você tem que comprar a sua passagem de volta. Aí me levaram lá num guinchê e eles falavam comigo. Cara, eu não entendia nada que eles falavam comigo. Aí
e os caras achou que você era coiote. Agora caiu a ficha. Foi: esse cara tá aqui, pinta, com dinheiro.
Com dinheiro.
O que você tá fazendo, irmão?
Pensou que era coiote. Aí,
você tá cruzando o território dos outros, quase o cara que falou: peraí que não vai te apagar o C aqui.
Só que nesse passaporte eu tinha um visto americano.
Mas
um visto americano. Eu fiquei com medo de sair do Brasil com um visto americano. Do amigo. Fiquei com medo de ser preso. Fiquei com medo. Aí eu falei: não, isso eu não vou fazer. Aí mostrei. Aí ele falou: pô, tu tem um visto. Cadê? Porque você não... Ele falou: não, pra que eu vou? Já fui nos Estados Unidos uma vez, eu não quero voltar lá. Mas nunca tinha vindo aqui, quem me foi um amigo meu.
Sim.
Aí, não, beleza, então vai lá e compra a tua passagem, pra você voltar. Aí eu fui lá, comprei a passagem de volta. Aí, pra eu dormir, falei: vai me levar pra um hotel? Ele falou: não, me levou preso. Aí eu fui preso no México, tiraram fotinha, fingerprint, dormi na cadeia. Dormi um dia na cadeia lá, fui pra cadeia.
Mas teve que voltar.
Aí dormi na cadeia, tinha 2 goianos na cadeia presos. Coitado, os caras tinham lá um mês, cara. Os caras estavam lá. Falei: cara, um mês que eu tô aqui. Eles não me deportaram e tal. Eu fiquei com dó dos caras um dia, velho. Aí eu falei:
os caras comendo burrito todo dia, falando: não aguenta esse tremar não, irmão.
Tá, não, deu dó, bro. Deu dó. Nossa. Aí, no outro dia, o policial que me prendeu me voltou lá e me buscou. Aí me colocou no avião de volta, o mesmo avião que eu fui, voltei nele, mesmo aeromoça, todo mundo. Aí chegando no México, aí lá 2 andares, lá em cima no segundo piso, tinha imigração. Aí eu tava com as 2 malas puxando, aí entrei lá na imigração, um cara, me lembro até hoje, como se fosse hoje, um cara grandão, um bigodudo. Aí
tem mexicano grande?
O bicho era grandão. O bicho era grandão. Aí falou, procurou no computador que hora que eu cheguei, qual foi o voo, e não me encontrou. Porque... Aí ele falou: enfim, eu consigo, você fica aqui, eu te dou, mas você tem que me dar $500. de propina. Falei, $500? Falou, $500. Mas primeiro de tudo...
Esse tem um negócio com $500, nunca vi estranho. Eles gostam de nome de 500.
Yeah.
Tudo lá é $500. Fazendo xixi na rua, né? 500.
Aí eu falei assim, mas primeiro de tudo você tem que comprar a sua passagem de volta.
De volta pra onde?
Pro Brasil.
Ué, mas eu vou te dar a permanência, você vai pro Brasil ainda?
Sim. Era pra você ficar no México, eu podia ficar lá 5, 7 dias.
Ah, entendi.
Aí você tinha que ter a passagem. Então, como eu rasguei meu passaporte, joguei tudo fora, não tinha mais passagem. Aí eu tive... Né? Aí falou, queria que eu comprasse outra passagem. Falei, tá bom, eu posso comprar, não tem problema não. Aí onde é que eu compro? Aí ele mostrou, saindo assim, falou, lá embaixo, no, lá embaixo. No primeiro piso, mostrou onde eu comprava. Falei, ok, eu tava puxando a mala.
Ah.
Ele falou, não. Você vai. As malas ficam. Eu falei, não tem problema não, filho. Deixei as malas e saí correndo. Fugi. No meio do aeroporto.
E deixou as malas pra trás.
Deixei a mala pra trás. Agora dinheiro e passaporte tava na cueca. Vazei. Saí correndo. Entrei dentro de um táxi. Um Fusca. Um Fusquinha. Entrei dentro do táxi. Falei pro cara, me leva pra rodoviária. Fui pra rodoviária. Comprei uma passagem de volta. De ônibus. Aí foi de ônibus.
Aí dessa vez agora dá certo.
Agora vai dar certo.
De ônibus. Candango, não desisto.
Não, agora de ônibus. Aí foi 3 dias de ônibus.
Nossa.
3 dias de ônibus. Eu comprei a passagem de volta, Cananéias. 3 dias. O negócio era Cananéias. Eu não sabia mais nada. Outro lugar. Beleza. Cara, e fui. E cada parada. Né? Cada parada, eu colocava $100 dentro do passaporte. $100 dentro do passaporte. Aí, nesses $100...
Quem que te ensinou isso?
Um amigo lá de Brasília.
Aí falou, você pega...
Cada parada lá, você vai pôr $100. Então, saí do Brasil com $3.500 na época. Cheguei aqui dentro com $800, hein? Dentro da cueca. Aí, ele... Eu colocando o dinheiro, assim, e viajei, né? Por 3 dias, o exército entrava, checava, mandava a gente descer, fazia o como é que fala? Baculejo na gente.
Sim.
Ver se você tava carregando droga, alguma coisa assim, tal. Era, não, eu...
O negócio era punk.
Nessa hora eu fiquei com medo. Porque era muito doido. Muito doido.
É, e caiu a ficha, né? Você falou assim, que merda que eu tô fazendo agora?
Não. Ainda não tinha caído a ficha, porque a adrenalina tava demais. Tinha muita adrenalina. Então tava meio corrido. Aí o... No meio do caminho, né, no ônibus, aí você vai pegando intimidade, conversando com um e com o outro, eu vi os caras falando que, ah, vou pra onde você vai? Eu vou pra Los Angeles. Ah, onde eu vou? Eu vou pra Boston. Cara, quando eu vi o cara falando, eu vou pra Boston? Uau! Aí eu falei, é esse aqui, cara. Aí eu,
brasileiro?
Tudo é Deus, né?
Agora mexicano.
Tudo mexicano. Tudo mexicano. Era o único brasileiro. Mexicano assim, né? Guatemala.
É, guatemalteco.
Aí, foi, cara, foi de Deus. Então, eu... de avião, não deu certo, tive que voltar pra ir de ônibus pra me conhecer essa galera.
Essa rinca.
Então, aí eu fiz amizade com eles, falei que eu fui assaltado, que eu não tinha roupa, não, na realidade eu não tinha mesmo mais minhas roupas, né, já tinha já uns 4 dias que eu não tava tomando, não tinha tomado banho.
Os caras estavam com dó de você já.
Os caras com dó de mim, falei pra eles que eu tava com dinheiro na cueca, mas eu não falei pra eles que eu também tinha dinheiro, falei que não tinha dinheiro, tinha pouco, mas não tinha mais. Aí eles foram, não, se junta-se a nós que eu vou ajudar você. Chegar lá, a gente conversa com o Coyote, que era lá em Cananéias.
Uhum.
Aí, beleza, chegamos em Cananéias, fui conversar com o Coyote lá, na fronteira lá.
Uhum.
Falei, contei minha história pra ele. Aí, falou, não, beleza, vou te ajudar. Tá bom, aí foi pro hotel, tomei um banho. Aí, no mesmo dia à noite, a gente ia sair. Quando eu tô lá na rodoviária...
O policial aparece.
Eu tô lá na rodoviária. Tá eu sentado, mais um acho que eram 5, 6 hispanos comigo. O cara que me prendeu lá no aeroporto vem de lá pra cá e fala... O que faz aqui outra vez, brasileiro? Eu falei, pronto. Agora acabou.
Não odeio.
Agora já tô aqui, já tem tantos dias, tô perdido.
Eu vou juntar com aqueles dois goianos lá.
Aí eu fiquei, meu Deus, aí veio um filme lá, né? Mas Deus me deu sabedoria na hora. Falei, irmão, agora tá tudo certo. Ele, ok. Pegou meu passaporte. Abriu, tinha uns 100 dólares dentro. Ele olhou pra mim, por quê? Não falasse isso antes, brasileiro. Falei, caraca.
Era se eu fizesse os 100, já tinha resolvido a situação, já tinha ido embora.
Aí, pegou 100 dólares de todo mundo que tava. Os 5, 6 estavam comigo. Pegou 100 dólares de cada um. Boa viagem.
Deu a benção lá e foi embora.
Aí os caras, porra, tu conhece ele? Aí eu tive que contar minha história toda pra eles, né? Que já, eu já tinha ido ali e tal. Aí eles, uau. Aí a gente seguiu o caminho. a gente foi pra Águas Pretas. Aí chegamos lá, ficamos numa casa. Aí fizemos a travessia. Eu era o único brasileiro, no meio de 50, que atravessou.
Guanac, tava... Chapino, mexicano,
brasileiro, todo mundo. Só tinha eu de brasileiro. E nesse lugar tinha 250 pessoas pra atravessar.
Credo.
E eu sozinho. Aí...
Aí seu espanhol ficou fino.
Ô, oh, pra lá. Cheguei só falando espanhol. Aí andei, cara, andei 5 dias. Andei 5 dias no México. 3 dias sem água, sem comida.
Credo.
3 dias.
Mas aí você foi desse lugar que você tava lá, de Cananea, certo?
Uhum.
Não sei se foi de carro até na fronteira ali, como é que foi?
Sim, foi. Foi num...
Até Água Preta?
Águas Pretas.
Yeah. Aí de Água Preta, como é que foi? Você meteu o pé na estrada, na fronteira ali?
É, eles colocaram a gente numa caminhonete lá, um em cima do outro, e acelerou até a fronteira. E soltaram a gente. Aí a gente tinha que andar à noite,
é.
Porque era muito frio. Eu saí de Brasília dia 22 de novembro. Então, assim,
de pertinho noite,
de dezembro ali, né, nas montanhas, tinha neve nas montanhas. Então já tava bem frio. E a gente andava de dia. A gente andava à noite por causa de cobra.
Sim.
Né, e frio. E de dia a gente descansava. E a gente dormia num saco de lixo. Por causa das cobras. Onde é muita cobra. Então a gente parava assim. E tinha urso. Aqueles ursozinhos marronzinhos. Vinha comer perto da gente, os ursos. A gente parava. Então foi bar. E mulher, criança. Tudo indo com a gente ali, pessoas de idade não conseguia atravessar. Eu me lembro como se fosse hoje. A água melhor da minha vida que eu já bebi foi uma água de um coxo.
Lá de Arizona já?
Não,
no México.
México ainda. Era no México ainda, porque a gente não tinha, né? Não tinha água.
Era desertão.
Não tinha água e, né? E a gente foi e achou esse lugar lá pra beber água, cara. Nossa, foi sofrido.
E aí você passou pra dentro com os caras e como é que foi?
Passou pra dentro, aí fomos pra uma casa, né? Fomos pra uma casa, aí divide pra quem, pra onde vai. Aí de lá pra cá foi mais 3 dias.
Andando ainda?
Não, de carro.
Ah, tá.
Aí já tava aqui dentro, né?
Aí no pé.
Mas é mais 3 dias de carro, até Boston.
Mas aí, você já sabia desde o Brasil que você ia vir pra Boston?
Eu vim pra Marlboro, sim.
Pra Marlboro.
Tinha um amigo.
Pra ser específico.
Tinha um amigo.
Tá a galera de Anápolis e Marlboro, né?
Tem.
Eu conheci um pessoal de Anápolis.
Menino é de Anápolis.
Você tá brincando?
Não, de Anápolis.
Tem um povo ali de Anápolis.
Eles eram de Anápolis. Então eu vim pra casa dele, lá de Anápolis.
Eu vim encontrando um monte de gente que eu venho conhecendo Anápolis, que meu pai, minha família é daquela região, né? Vai de Anápolis até Silvânia.
Wesley e Wellington são de Anápolis. Entendeu? Rapaz. Eu vim pra ficar na casa dele.
Aí você chegou aqui, qual que foi o primeiro trabalho que você teve?
Então, eu fiquei 3 meses desempregado.
Ué?
Eu cheguei aqui, passei fome.
Uau.
Aqui, fui na prefeitura, a gente pegava, tinha um amigo que chamava Aurélio, Gilmar, né, os meninos do...
Chegou o quê? 2002, 2003?
Cheguei em 2003.
Aí a gente teve uma mini recessão naquela época.
Então não tinha trabalho, não tinha muito trabalho. Esse trabalho não tava.
Sim, foi na época do Bush. Aquela guerra do Iraque, confusão.
Foi bem naquela época. Aí cheguei, né, em dezembro, ruim pra arrumar trabalho. Aí meu pai mandou 80 dólares pra mim.
Uau.
Aí eu fui no mercado, comprei ovo e miojo pra gente comer. E farinha.
Uau.
Aí misturava farinha com leite e açúcar.
E o que passou na sua cabeça naquela época?
Eu tinha tudo no Brasil, cara. Uma vida boa.
Sim, estava de ômega.
Vivia bem num bairro massa.
Né? E agora estava...
Aí estava ali, passando fome e ligava para o Brasil chorando. Meu pai, pelo amor de Deus, vem embora, meu filho. Não precisa disso, não. A minha comida aqui você come. Passar fome, não. Eu falei, não, mas Deus tem uma coisa melhor para mim. Tem um propósito.
E você ficou 3 meses na perrengue.
Ficamos 3 meses. E eu, tipo
assim, e lá em Marlboro ainda, porque não tem nada, Marlboro, né?
É.
É, não aí tem. Eu... Não tinha carro?
Não tinha carro, fiquei 1 ano sem carro.
Caramba, aí um bicho, como é que você.
Aí os meninos, né? Tinha 2 meninos, de Stephanie e o Eric, que trabalhavam já no ramo do granito. Aí, às vezes, eu tava à toa, né? Não tinha nada o que fazer. Ou, às vezes, eles também estavam de off. E até um deles, na época, foi preso pela imigração.
Uau.
A imigração pegou, então eu tava meio parado também. Então, até eles não estavam trabalhando direito.
Sim.
Né? E esse menino que eu vim pra ficar na casa dele, o Anderson, não deu certo. Então, aí eu fui, mudei com esses meninos.
Certo.
Aí mudei e fui morar fora com esses meninos. O de Stephanie e o Eric. Aí, eu tava à toa em casa, eu ia com eles... Sem ganhar nada. A trabalhar no granito como profissão. Aí eu ia de graça.
Aí eu aprendiz.
Aprendiz.
Foi jovem do Cerrado de novo, só porque dessa vez o Cerrado de Marlboro.
Aí ia com eles, né? Melhor aí eles pagava pra mim um almoço, né? Às vezes não pagava almoço. Aí o patrão viu lá, né? Aí ele conseguiu um condomínio. Conseguiu um condomínio e me ofereceu. Um serviço. Mas isso, antes disso...
E o serviço era de quê?
De granito.
De granito.
É. Mas antes do granito, né, que eu, antes dele me oferecer, eu arrumei um emprego à noite. Foi meu primeiro trabalho aqui na América, no asilo. De lavar roupa. No asilo. Aí, na laundry. Aí eu trabalhava de madrugada, lavando roupa. Né,
botando pra quebrar.
Botando pra quebrar. E pra chegar nesse asilo?
Não tinha ninguém. Que é, foi 1 ano sem carro de noite. Tinha que alguém pra levar, alguém pra buscar.
Arrumei a namoradinha.
Porque não tinha uma.
Não, namoradinha não, né? Arrumei a ficante. A bichinha era bem cheia, gordinha. Aí eu peguei e ela me dava comida, levava donut pra mim e eu dava uns beijos nela. E ela me dava carona. Aí depois disso.
Fazia o outro feliz.
Depois disso, eu trabalhando, eu arrumei, né, os meninos lá com eles, que era de madrugada, e de dia eu às vezes eu ia com os meninos. Aí eu comecei a trabalhar no granito. Larguei esse trabalho aí. Aí fui trabalhar no granito com eles.
E aí você colou no granito.
Aí fiquei no granito. Aí depois que eu tava lá, depois de 6 meses que eu tava aqui na América, aí eu conheci Carol. Carol trabalhava...
E quem que é Carol?
Carol
é
minha esposa.
A sua esposa atual.
Então, minha Carol...
Tô perguntando aí, porque a galera que tá acompanhando a gente aí, pra entender, deixar claro. A Carol não é que levava...
Não, a Carol não é que levava dono, não.
Aí você conheceu a Carol, você já tava no granito.
Eu tava no granito e ela era...
Aí você já tava pagando as contas nessa época.
E eu sim.
É.
Eu comecei a trabalhar no granito.
Então, 2004, isso aí.
Foi em 2004. Aí... Depois disso...
O que passava na sua cabeça nessa época, cara? Porque o negócio não é fácil. Já tinha 1 ano que tava aqui e o trem é aquela perrengue. Porque o começo aqui é difícil, cara.
Difícil. E tipo assim, eu volto pro Brasil, vou fazer o quê?
Aí
nunca mexi com joia. Não fui atrás da
aqui.
Joia. É, porque eu vim pra vender joia aqui, né? Eu ia comprar e vender aqui. Aí veio um idioma. Inglês, aí me travou. Aí me travou.
Pequeno detalhe.
Pequeno e grande.
Fala pra galera aí. Fala aí. É o fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do tio Sam, não é?
Sim, tem que falar inglês.
Tem que falar inglês.
Então me travou muito, muito isso aí. Muito, muito.
E aí você foi pra mão de obra, pro pesado?
Pro pesado.
E aí você já tava com a Carol?
Não. Eu conheci Carol, né, depois de 6 meses estava aqui. Conheci ela e vi nela, né, uma grande mulher. Forte.
Sim.
Uma mulher.
Mãe de seus dois filhos,
mãe,
né?
Mãe dos meus dois filhos, Cauã e Noah. Cauã hoje tem 10 anos, Noah tem 5. Aí.
Menininho, cara, acompanha vocês lá no Instagram. A gente vai colocar o Instagram dele aí, da loja, mas a gente vai chegar lá.
Sim.
Cauã e Noah.
Aí, cara, obrigado pelo vinho. Aí. Em 2004, Carol, ela era gerente na Domus. Né, 2004 ela era gerente da Domus e falei, o que você tá fazendo aqui? Você é um sucesso, mulher. Você é com inglês, sabe ler, sabe escrever, tinha social, carteira. O que você tá fazendo aqui atrás disso? Não, sai disso, pelo amor de Deus. E ela, não quero. Eu falei, não. Aí, graças a Deus, ela me ouviu, aí eu coloquei ela no granito para trabalhar.
Que legal, cara. No escritório.
Então, aí nós dois, eu trabalhei um ano em Hudson.
Certo.
Eu trabalhei um ano em Hudson. Depois de um ano, eu aprendi ali, fui trabalhar numa empresa, eu e ela junto, nós fomos trabalhar numa empresa em Tinsboro.
Ok. De americano?
Aí, não, de brasileiro.
De brasileiro.
É, mas era uma puta de uma empresa, era certo. Muito grande na época. Aí, eu trabalhei lá 5 anos, um ano e meio ela foi mandada embora de lá. Aí ela aprendeu, ela foi trabalhar em outra empresa.
Uhum.
Aí eu fiquei lá por 5 anos.
Ela fazia o back office, aquela coisa?
Ela vendia.
Ah, ela vendia.
Ela era vendedora e fazia schedule.
Certo.
Nessa época.
Agendamento.
Ela... É.
É, bom, schedule, agendamento.
Ah, é. Então, aí ela vendia e fazia schedule.
Certo.
E eu templava, fazia as medidas, né?
Sim.
Chama no Brasil é molde.
Sim, fazia o molde lá.
E eu fazia as instalações. Entendeu?
Eu
trabalhava de segunda a sábado.
Botava pra quebrar.
É, então, assim, eu quase não via ela. Trabalhei muito. Trabalhava.
Muita gente não entende, né, cara? Que pra chegar onde a gente chega, o processo é doloroso.
Doloroso. Yeah. Então, eu chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, 10, 11, todo dia.
Quanto tempo?
Dia. Cara, eu trabalhei assim uns 8 anos.
Não.
Desse jeito.
Até você começar o seu próprio.
Comecei o meu próprio em 2013.
2013.
Yeah.
Aí você foi de 2000...
Aí 2008...
Peraí, de 2005?
2004.
A... 2004 a 2008.
É, eu trabalhei até de 2008, 2009, eu pedi conta da empresa onde eu trabalhava.
No meio daquela crise?
Nunca tive crise.
Uau.
A gente nunca teve crise. A gente sempre trabalhou muito. Pra mim, graças a Deus, nunca teve crise.
Recessão, negócio derretendo e mármore moendo.
Eu não sabia nem o que era isso. Era muito trabalho. Muito, graças a Deus. Tinha muito trabalho. E tem tudo que eu faço na minha vida hoje, tento fazer do melhor.
Cara, esse é o segredo, 100%, né, cara?
Em tudo na minha área.
Você sabe, você chegou aí, eu tava te falando da festa que você fez lá. Sim. A fineza, o detalhe. E a gente vê aqui, ó, pra você que tá acompanhando a gente aqui, ele trouxe uma peça aqui. Eu não tô malhando igual o cara, mas olha só isso aqui, velho. Olha a fineza, o detalhe, tem o logo dele aqui no negócio. Cara, é incrível. E a gente vai colocar as informações pra você seguir aí do Granite Place, enfim. É sensacional, cara.
É, obrigado.
E aí, então, você pegou aquela fineza da joia e trouxe pra pedra.
Sim, isso mesmo. A gente fez isso. Então, assim, tanto nossa empresa hoje, a gente tem uma... Não falo que é uma companhia de granito, é uma boutique, né? O nosso showroom é uma boutique.
É o diferencial. Então, pedra é pedra.
A gente desenvolveu umas ilhas, né? Uhum. Onde que fica os amostruários de pedra.
Uhum.
Eu fiz gavetas.
Uau.
Então, assim, todos os amostruários ficam nas gavetas, as pias ficam dentro da gaveta escondido. Então, quando você vê, quando você olha pro móvel, você pensa que é um móvel.
Sim.
Mas ele tem 76 gavetas escondidas.
Mas para você chegar lá, vamos voltar. E tá, 2013 você tava ralando onde?
Não, 2008.
2008.
Né? Eu tava trabalhando ainda pro
um terceiro.
Meu ex-patrão.
Isso.
Aí eu pedi conta dessa empresa. Onde a Carol trabalha, que ela saiu de lá e foi trabalhar em outra empresa, ela era vendedora lá e eles estavam precisando de instalador. Como eu não tava sendo bem remunerada onde eu estava, né? Não tava vendo que eu podia crescer. Eu pedi conta e fui trabalhar lá. Nós fomos trabalhar junto outra vez. Aí a gente trabalhou mais...
E dava certo?
Cara, dá porque eu trabalhava na rua.
Ah, tá. Então,
a gente carregava os caminhões de manhã cedo e ia pra rua.
Certo.
Entendeu? E ela fica no office. Ela ficava no office vendendo, né? E tinha mais pessoas lá também. E eu na rua. Né? Fazendo instalação, template. Fiz isso 10 anos.
Uau.
10 anos, né? Trabalhando pros outros.
Aí em 2008 você foi trabalhar nessa mesma empresa que ela e você ficou lá até 2013?
Eu fiquei lá até 2013. Quando saiu, né, meus documentos, eu queria ir embora pro Brasil. Eu não queria ficar aqui.
Então, e tem um fato aí, né? Você veio pra cá pra casar, né?
Sim.
A gente esqueceu de contar essa história. Você veio pra cá com a missão.
Então, cara, vim pra cá pra ficar 2 anos.
Você fala que você é candango, mas eu acho que você é goiano, porque eu me apaixonado.
Também sou. Daí, eu não casei com ela. Ficou longe, né? Então, assim, aí esfriou.
Naquela época não tinha Instagram, não tinha...
Tinha o Orkut, né?
Orkut, Fotolog.
Fotolog. Tinha Orkut, Message, era muito Message.
Usava muito o AIM, tec, 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 lá.
Aí, cara, não voltei, ela não quis vir pra cá também.
Uhum.
E a gente acabou, né? Eu conheci Carol, acabou...
O amor à distância não deu certo, não.
Não deu certo, aí... Aí Carol foi, cobriu.
Carol cobriu o espaço, é. Aí tá, aí você casou com a Carol, pegou...
Casei, aí a gente, né, em 2013, casei com a Carol, namorei um ano com ela e casei com ela. Foi muito rápido.
Uhum.
Namoramos e casamos um ano. Em 2005 a gente casou. Passou na Cif, lembra dele?
Passou na Cif,
casou a gente. Né? Aí em 2008 fiz uma festa... Né, festa de casamento com ela. Aí eu... Tá ok?
Não, tá. É. Não, porque você tá falando... Porque eu sempre... Uma coisa que eu gosto de fazer sempre aqui na produção, eu fico checando a câmera.
Entendi.
É. Você lembra que eu te falei que eu sou ADD, né?
Aham.
É isso aí, é fato. É. Aí você casou.
Aí eu casamos, tá? Fizemos uma festa em 2008. Aí...
Dei entrada nos documentos.
Quando foi 2013... Eu trabalhando nessa empresa, um cara chegou em mim, amigo, na época era amigo meu, hoje não é mais, me chamou pra ser sócio. Meu sonho era ir embora pro Brasil, irmão, não queria...
Tava pronto já pra...
É, a gente investiu 10 anos no Brasil.
Certo.
Então, meu sonho era ir embora.
Você e a Carol já tava investindo já lá. Né? Tava pronto.
Eu tava
pronto. Aí você dividia, ia pra Valadares ou pra Goiânia?
Não, Brasília.
Como é que era
pra... Brasília. Brasília. Ficar em Brasília. Ia passear em Valadares. Tanto que nossos investimentos eram todos em Brasília. Uhum. Em Goiânia também, eu investi em Goiânia. Aí, em 2013, esse cara chegou em mim e falou assim, cara, vamos montar uma sociedade? Eu falei, cara, não quero, eu quero ir embora. Né? Não quero ficar aqui. Eu quero... Como é que eu falo? Eu não tenho interesse de
Sua
ficar
meta
aqui.
De vida não era essa.
Não era. Até então o documento chegar. Chegou, não. Eu falei, cara, ficar aqui sem documento é bosta. Você poder dirigir na rua sem uma carteira era muito... Né, era muito humilhante.
É até hoje. Muita gente sofre com isso aí.
Yeah, então assim, foi muito humilhante. Meu ex-patrão humilhou já eu.
Sim.
Né, porque eu não tenho carteira, não poder mais dirigir. Chegou uma vez em mim e falou que a partir de hoje eu não quero que você ponha a mão nos meus carros mais. Você não tem carteira. Eu tinha carteira de outro estado. Tal, mas não era a mesma coisa.
Certo.
Quando eu tirei a carteira, peguei meu permit, work, peguei minha...
Aquele carta, alívio.
Cara, uau, que alívio. Aí eu falei assim, cara, you know why? Eu vou tentar. Hoje eu vou tentar. Aí eu cheguei no meu patrão, pedi aumento pra ele, meu ex-patrão, e ele falou que não podia me dar naquela época. Eu falei, beleza, então eu vou sair. Quanto tempo você precisa? Ele falou, me dá uma semana pra arrumar uma pessoa. Aí saí de boa.
Sim.
Aí fui tentar com esse cara uma sociedade.
Com aquele amigo.
Aquele amigo. Ele já tinha um showroom pequeno,
uhum.
Uma loja, né? Ele não tinha fábrica, ele só tinha um showroom. Então fiquei lá com ele, nesse showroom com ele, 4 meses. Nesses 4 meses, eu andando sozinho, e Carol ficou na empresa, vendendo.
Na empresa antiga, do cara.
Do cara, lá em Belerica. Aí ela ficou vendendo e... Em 2013, em junho mais ou menos ali, eu cheguei pro cara, porque só ficou aquele negócio de boca, não teve nada no papel escrito.
Uhum.
Confiei nele, não teve nada disso. Então ele chegou e falou assim, ô Jonathan, a partir de tal dia, né, se eu cheguei nele, a partir de tal dia, se não colocar meu nome no documento, pra mim não dá, né, cara? Eu tô como funcionário pra você. Aqui, então o papel não. A nossa conversa não foi essa, foi diferente. Aí ele falou, não, tudo bem. Chegou na sexta-feira, que eu falei, hoje é meu último dia. E aí, não. Porque tava esperando um dinheiro vindo do Brasil meu. Eu não consegui vender um apartamento que eu tinha.
Sim.
Mas no começo da nossa conversa eu falei pra ele. Falei, cara, isso
você
não vai rolar.
Você tava pendente isso pra você fazer um aporte de capital.
Até então, ele falou assim, não preciso de dinheiro agora. Mas ele passou por uns processos também, separação e tal.
Sim.
Então aí ele precisou do dinheiro. Eu falei, ó, cara, então já que não deu certo, Você segue seu caminho, eu sigo o meu.
Cara, eu vou falar um negócio pra você. Teoria número um, tá? Que eu falo aqui, gente. Presta atenção nessa aqui. Escuta a história do Jonathan aí. Agora a gente chegou na parte de empreendedorismo. Agora saca essa, tá? Se você for empreender num ramo que é capital intensivo e você não tiver planejamento de dinheiro, vai dar errado. Não dá, Jonathan?
Sim, com certeza.
Porque o seu ramo é capital intensivo.
Yeah.
E se não tiver capital, o que que dá?
Dá errado.
Pronto.
Yeah.
Falta de planejamento do uhum. cara.
Yeah, demais.
É.
Aí, filho.
O que que deu?
Deu ruim.
É.
Na mesma sexta-feira,
que
eu falei pra ele, hoje é meu último dia, o patrão da Carol chegou nela e mandou ela embora.
Brau.
Eu tinha um menino.
Já tinha um filho já nessa
época? Tinha um menino, ele tava com um aninho de idade,
uau.
Um Cauã. Eu tinha, em 2012 eu tinha acabado de comprar uma casa. Eu tinha acabado de dar um dinheirão pro advogado.
Tudo dando errado, conforme...
Dei 15 pau pro advogado.
Planejado.
Então, assim, meus planos era voltar pro Brasil, né?
Sim.
Então, aí eu até então, quando eu fui ser sócio do cara, eu falei, cara, meu dinheiro tá no Brasil, preciso vender alguma coisa lá e trazer pra cá. Aí, na mesma sexta-feira que eu fui mandado embora, a mim, que eu não fiquei de sócio com o cara, Carol foi mandada embora, cheguei na porta da minha casa, me lembro como se fosse hoje, parei meu carro assim na frente do driveway, meu telefone toca. Um amigo falando assim, John, tô indo embora pro Brasil. Você quer comprar meu telefone? Fiquei sabendo que você não tá mais de sócio com
fulano.
Eu falei, uai, cara, compra demais, é. Como é que você me vende? Ele falou, não, esquenta com dinheiro não. O jeito que você puder, a gente conversa. Eu falei, então tá. Então sentei pra conversar com ele num domingo. Eu falei, perfeito. A gente saiu no domingo, conversei com ele.
E mexia com mármore também.
Ele mexia com mármore. Mas antes disso, num sábado, eu fui no meu ex-patrão. Fui conversar com ele. Cheguei, conversei com ele. Falei, ó, manda a Carol embora. Aconteceu isso e tal. Ele, eu sabia que o negócio de sociedade não dá certo, né? Tal. Se você quiser voltar pra mim, eu te ofereço X. Ele me fez uma proposta bem humilhante.
Mas que proposta que ele fez pra você?
Me pagar $200 por semana.
Você tá zoando?
Mais comissão.
O cara vai te zoar.
Yeah,
aí te dá uma alfinetada.
Nessa época, eu pagava $200, $250 de babysitter pro meu filho.
É.
Eu falei, eu prefiro ficar em casa cuidando do meu filho.
Ué. Pelo menos eu passar tempo com o menino. Eu tenho essa teoria também, viu?
Yeah. Aí, eu, nessa época que eu saí pra ser sócio com o rapaz, eu consegui um condomínio de 450 unidades pra fazer. Não fazia tudo de uma vez, mas fazia aos poucos. E eu cheguei e expliquei isso pro meu ex-patrão. Falei, cara, assim assado.
Eu
quero só comissão. Eu não quero. Eu falei, não, assim pra mim não dá. Se você não aceitar, eu volto no que eu falei pra Carol. Falei, perfeito. Eu vou pensar, graças a Deus, nunca mais pisei lá.
Uau.
Então, aí fui, conversei com um rapaz no domingo, né? Com um amigo, conversei com ele. Aí eu comprei dele um telefone.
Você comprou a linha dele?
Comprei a linha do telefone dele
e o telefone
mais uma caminhonete. Então ele falou assim, Jonathan, é o seguinte, meu telefone vai tocar, eu tenho um pouco de cliente. E eu conheci ele, como é que Deus faz as coisas. Eu conheci ele nesse período que eu fiquei 4 meses fora. O irmão dele tinha uma empresa de granito.
4 meses fora da indústria?
Não, 4 meses fora da onde eu trabalhei.
Sim.
Eu fiquei 4 meses com um sócio.
Sim.
Aí fui. Nesses 4 meses, eu peguei o. Eu conheci ele. O irmão dele cortava a cozinha, porque o irmão dele tinha fábrica.
Certo.
O irmão dele foi.
O que,
falou,
que é cortar a cozinha, cara?
Cortar pedra. Tipo assim, se o cara tem um showroom, mas ele não tem a fábrica.
Certo.
Porque pra você montar uma fábrica é muito caro, é muito dinheiro.
Entendi.
Entendeu? É uma indústria, você tem que montar uma indústria.
E certo.
Entendeu? Então. O cara que eu tinha sócio, ele não tinha indústria, ele só tinha um showroom.
Certo.
Então ele subcontratava esse trabalho. Então eu conheci esse cara através disso. Desse cara. Aí o irmão dele, cara, vi em você um potencial imenso seu, da sua esposa, nas coisas que vocês fazem, que as coisas que eu não conseguia ver.
Certo.
Né? A gente não conseguia enxergar na gente.
É, porque a gente só faz às vezes, né?
Entendeu? Então eu falei assim, cara...
Vai lá e faz.
E você não vai voltar pro seu ex-patrão, não vou deixar você fazer isso.
Eu
vou te vender meu telefone, você me paga do jeito que você quiser.
Você tá
meu
brincando.
Telefone vai tocar, você vai atender, vai falar que eu tô no Brasil passeando.
E que você pegou o negócio pra fazer e vral.
Yeah, não, pode... Eu vou te apresentar pra todo mundo, me apresentei os clientes dele. Ele não tinha muito, mas um pouco que eu tinha, o dele, da Carol, a Carol também, né?
A Carol já tava em vendas, já tava engatada. Pra...
Eu me lembro como se fosse hoje, até rupi aqui, cara. É uma frase que, assim, que parou muita gente.
Uhum.
É, eu falei pra Carol, se a gente hoje fazer 3 trabalhos por semana, a gente paga nossas contas.
Que é importante, o break-even, você já descobriu onde que era o empate. É,
graças a Deus, eu não tinha cartão de crédito de dívida, meus carros eram tudo quitados, eu não tinha dívida.
Aí, ó, tinha outro, um mortgage. Outro fator que é importantíssimo para o imigrante ter aqui sucesso na terra do tio Sam, gente, não ter dívida, não estar alavancado. Se você for começar seu negócio, você tem que entender que no seu balanço, se você estiver endividado, na hora que dá problema, você vai à falência, esquece. E aí entra outra coisa que o cara falou aqui, ó. Você prestou atenção no que o Jonathan falou? Empatar o jogo. Aonde que eu tenho que empatar para me sobreviver? Porque a meta é sobreviver. No começo, nos primeiros 2 anos, não é? Eu passei muito isso aí. Sabe o que eu fiz no primeiro ano? Eu tinha 2 sócios e um deles virou e falou assim, cara, esse negócio vai falir daqui 6 meses.
A mente do cara.
É, falou assim, não, isso aqui... o cara falou assim, não, isso aqui não vai dar certo não, vai falir daqui 6 meses.
Uau.
E aí a gente, o dinheiro acabou e a gente vendendo, sabe, porque o custo operacional é grande no começo. E sabe o que eu fiz? Eu vendi meu 401k, cara. Eu vendi meu fundo de aposentadoria para pagar um negócio, paguei multa e botei um negócio para quebrar. Por quê? Nunca atrasei pagamento da equipe. Fiquei sem receber 6 meses.
Uau.
Porque eu tinha minha renda e tal, então eu conseguia sobreviver. E manter meu estilo de vida.
Uau.
Mas não tinha dívida.
Uhum. É isso aí.
Se eu tivesse dívida...
Acabou.
Tinha explodido. Aí
você não consegue.
É.
Aí, graças a Deus.
Você sabia do empate, não tinha dívida e foi embora.
Aí o irmão dele, né, me conhecia, chegou em mim e falou, ó, a partir de hoje, você tá comprando o telefone do meu irmão. O que você precisar, se você precisar de dinheiro para pagar seu mortgage, a escola, meu filho, não é escola particular, pagar a escola pro teu filho, dinheiro emprestado, fazer suas cozinhas, que você vai me pagar daqui um mês... Não se importa, chega em mim. Esse cara que foi o cara que fez assim, um empurrão na vida. Falou, meu irmão, vai. E ele foi e me ajudou muito, Fábio.
E outro fator que também muito. Leva o cara a ter sucesso aqui, né, cara? E, gente, empurrão. Esse é outro fator aí, ó. Eu falo muito isso desde o começo, tá? São o quê? O seu network.
Yeah.
O seu network é o valor que você tem. Foi isso aí.
Uhum.
Olha, igual você falou, o cara deu o quê?
Deu um empurrão na vida.
Network, brother, é tudo.
Me deu um empurrão na vida. Aí ele falou, falei, caraca, cara, que ajuda foi essa? Aí beleza. Aí ele falou, você precisar daqui pra frente. E isso a gente começou no basement da nossa casa. A gente não tinha loja, a gente não tinha fábrica, não tinha nada. Aí a Carol parou de levar o menino pra babysitter, começou a cuidar do menino em casa. O telefone do rapaz... tocava, ela atendia, o meu tocava, ela atendia. Começamos a ter cliente, ela começou a ligar para os clientes, né, onde ela trabalhou e falou que ela tinha saído de lá e tal. Aí os caras começaram a procurar ela.
Uhum.
Os clientes começaram a ligar para ela, falou que gostava muito do serviço dela, que não ia liberar ela sim.
Falou, não, você não vai sair, não. Você é vendedora boa, você não vai vender pro seu marido, não. Você vai vender aqui dentro.
Não, não, pra nós mesmo. É. Ela saiu e falou assim, não, eu vou estar com vocês aonde vocês estiverem. Então, eu conheço o trabalho do Jonathan, né? Então, assim, muitos clientes me amam ainda, né? Muitos estão com a gente ainda que gostaram do meu trabalho e do trabalho dela, né?
Porque aí foi tudo...
A gente não vende pedra, a gente vende sonhos, o que a gente fala lá. Porque a gente, é muito fácil... Você pegar um dinheiro e comprar.
Certo.
Uma cozinha, cara. Pra o cara trocar uma cozinha, uma pedra, ele vai trocar o quê? 10, 15, 20 anos pro cara trocar uma cozinha.
Sim, demora.
Entendeu? Então, assim, ali é um amor emocional.
É uma decisão grande, né?
Muito, muito.
Não é um boné que você vai ali e compra, não.
Um carro que você troca em 3 anos, 5 anos, 2 anos.
Banheiro e cozinha,
Banheiro e cozinha, não, cara. O cara vai trocar ali em 10, 15, 20 anos.
E você olha aquilo todo dia?
Toda hora. Toda hora. Então a gente compra o sonho das pessoas.
É.
Entendeu? E eu faço aquilo como se eu estivesse fazendo pra mim, com amor e carinho.
Uhum.
Ou até melhor.
Uhum.
E eu sempre ensino isso pros nossos funcionários.
Equipe lá pra seguir.
Entendeu? Então, guys, vocês estão vendendo sonhos. A pessoa comprou isso aqui, ela tem um sonho em fazer isso aqui.
E o mais difícil do que você vende pra mim que a pessoa paga um projeto num pedaço de papel e vai receber depois.
Sim.
Tipo, ela não...
confia, né?
Ela, tá ali.
É.
Entendeu? Tem que sair do jeito que eu imaginei.
Uhum. Yeah. Então, assim, aí graças a Deus eu tive, né? Eu, Carol, com, né, experiências, né, de venda, experiência fazendo template, instalação, né, no rumo de pedras. Aí o que, que a gente fez? Ela, em setembro de 2013, eu passando na rua, eu vi um ponto para alugar. Aí só que eu tinha um sonho, eu falei, cara, eu quero um ponto assim, assim, assado. E foi exatamente o jeito que eu achei o ponto. Cheguei lá, não era a loja da frente, mas tinha um sign na loja da frente. Aí eu falei pro cara, tinha um sign na loja da frente. Né? Eu falei, ah, eu queria montar uma empresa de granito, tal, tal, tal. Era em bullet. Aí o cara falou, é, mas aqui não dá, o teto é baixo e tal. Mas eu tenho um outro lugar aqui atrás. O cara me levou lá atrás. Galpão. Era três, unidade A, B e C. É um galpão do jeito que a gente precisava. Um showroom pequenininho, um galpão de 3 mil square foot na época. Falei, cara, é isso aqui que eu tô procurando.
Que legal,
ele,
cara.
Falou, uau, é isso aqui. Eu falei, na mesma hora eu fechei o contrato com o cara. Na mesma hora.
E se essa empresa tava rodando o quê? Tinha nem um ano, né?
Tinha nada, tinha meses. Eu, 7 de julho, né? 7 de julho a gente abrimos a nossa empresa. Em setembro a gente já...
No meio da recessão, o mundo derretendo, o povo falando que não compra casa, que isso 2012, Double D, 2013, o trem tava começando a voltar, não, ninguém...
Igual eu falei, né? Pra nós nunca teve recessão, nunca teve nada.
Caramba, velho.
Nunca, graças a Deus.
Oportunidade existe em todos os momentos. Graças, e você assinou o contrato e vral?
Na hora, a gente assinou, peguei dinheiro emprestado pra assinar o contrato, porque tem que pagar o primeiro, o último security deposit. E mais outros, são 4 depósitos. Quando você
pega o build-out que vem depois ainda, né?
É. Aí, tipo assim, graças a Deus, conseguimos. Aí, o Fábio, né, que tava fabricando pra gente, com 6 meses fabricando, cortando cozinha, ele falou assim, Jonathan, Carol, preciso conversar com vocês. Eu não consigo mais hoje fabricar pra vocês. Porque vocês estão com muito serviço.
Demanda gigante, não tem capacidade.
Não tem. Eu preciso, tô vindo pra cá de madrugada pra cortar pra vocês, trabalhando sábado, domingo, e vocês iam ter que abrir um shopping pra vocês. Aí eu falei, uau, ok. E a gente nunca viu, né, isso. Aí, ok, a gente achou esse lugar, aí a gente comprou uma máquina, aí em 2014...
Essa máquina veio de onde?
Cara, essa máquina eu comprei ela aqui.
Aqui.
É, mas a máquina mesmo, ela foi montada, a maioria das peças dela na Itália e na China.
É,
né? O body dela é da China,
é,
né?
É.
Mas comprei essa máquina em 2014. 2013, comprei essa máquina. Em dezembro de 2013, chegou 2014 para nós. Aí o Fábio cortando, a gente vinha aqui buscar, e lá sábado, domingo, vinha, carregava a van pra começar a instalar na segunda, na terça, e depois voltava aqui, cara, foi muito...
Pauleira.
Né? Graças a Deus, tem um Bruno, um menino que tá comigo, me ajudou demais até hoje, tem 9 anos que o Bruno acreditou no nosso sonho.
E né? Tá aí junto com vocês até hoje.
Né? Tá com nós.
Se ele tá com vocês até hoje, porque vocês são bons líderes, viu? Porque tem história de gente aí que começou a empresa de vidro, que você sabe, foi aquele Chicken Flight, e ninguém ficou com o cara, nem a esposa dele, então... vocês terem chegado ao ponto que vocês chegaram, vem muita, muita disciplina, muito desenvolvimento pessoal, muito crescimento. E tá, pegou o showroom. Aí... Qual foi a maior dificuldade, cara, quando você pegou aquele espaço todo? Aquela máquina, agora você tava tocando o show.
Cara, dificuldade... Nunca tivemos assim, né? Sempre tem, né? Todo dia, né? Mas sempre colocamos Deus no nosso, nosso caminho. E muita fé. Graças a Deus tinha bastante trabalho. A gente não me lembro de ficar em casa sem trabalho.
E a Carol vendendo, gerenciando o negócio, você moldando, importando.
Né, aí eu peguei o William, tinha mais outro rapaz chamado William também. Começou em janeiro com nós em 2014. Né, que é o cortador, tá com a gente até hoje. Então o William trabalhava lá. Aí, cara, foi indo. Pega um trabalho aqui, pega outro ali. Eu parava numa obra, andando na rua. Até hoje eu faço isso, andando na rua, vejo uma obra, eu paro.
entrega no um meu cartão,
né? Carol saía, aí começando a contratar vendedores.
A importância desse corpo a corpo, né?
Demais.
Gigante.
Demais.
Essa geração demais. Nutella que fica nessa aí só de internet, vamos fazer ads.
Yeah.
A galera esquece, cara, que esse corpo a corpo tem um valor gigante.
Demais. É. Então, assim, até hoje eu faço isso.
Não é escalável, não, não é escalável, vai bater e tal, mas, tipo, cara, tem um poder enorme local.
Sim, sim. Então, assim, a maioria dos clientes maiores nossos, hoje eu peguei assim.
No corpo a corpo.
Corpo a corpo. Oh, yeah. Até hoje é assim, né?
É um canal de tração gigante.
Aí começamos, né, a estudar, eu e o Carol, fazendo cursos, né? Porque chega uma hora da vida da gente, a gente fica estagnado. Eu falo aí, como você colocou uma tampa numa garrafa, você parou de crescer. Aí...
Faz o quê?
Você parou de crescer.
Por quê?
Você fica estagnado.
É. Então, repete pra galera aí agora. Né? Quando que você teve essa epifania? Que você chegou e falou assim, putz, eu tenho que desenvolver pessoalmente.
2015. 2015 eu comecei a estudar. Eu e Carol comecei a fazer vídeo, curso, vídeo, curso. Começamos a desenvolver entre nós, né, o que a gente mais sabia.
Uhum.
Né? Qual que era o nosso propósito? Por que a gente estava ali? O que, que Deus queria com a gente?
Uhum.
Né? Crescer e contribuir. Quando a gente viu isso, cara, a gente pode crescer, pode contribuir na vida dos nossos funcionários, na nossa vida, na vida dos nossos familiares.
Sim.
Então, assim, foi muito, muito, muito bom. Então a gente foi.
Aí você percebeu crescendo. A importância de ter conhecimento agora para ser um bom líder, um bom
Sim.
gestor.
Yeah.
Um bom pai, um bom esposo, em geral.
Melhor que eu fui ontem, né? Todo dia. É. Então, assim, começamos a estudar isso. Aí, em 2017, veio nosso segundo filho, Noah, nasceu.
Quanto tempo de diferença um do outro?
5 anos.
5 anos.
É por causa do business, né?
Sim.
Aí veio o business.
Planejamento, você aprendeu com os gringos.
Sim. E antes de nós ter o nosso primeiro, a gente namorou 7 anos.
Cara, a galera não entende isso, né?
7 anos. A gente né, fizemos nosso pé de meia. A gente viajou. A gente fez várias coisas junto. Né? Falou, não, agora a gente... O que, que falta pra gente? Ter um filho. Então a gente começou a ter um filho. Né? Aí em 2017 veio Noah. Né? Aí a gente já tinha pegado já... nessa loja de bulletins. Era 3, né? Que eu falei pra você. Aí a gente pegou outra unidade. A loja foi crescendo, a gente pegou outra unidade. Em 2017, o outro cara saiu também, a gente pegou.
Então a gente foi pegou o prédio todo. O prédio todo, né?
Então em 2017 a gente estava com 10 mil square foot in-house do prédio.
Cara, 10 mil square foot em metro, o que, que é isso?
Não sei, cara. Não lembro.
Ok, vamos colocar aqui agora aqui. Square foot, 2 meters. Vamos ver aqui.
13, por aí? 13
ah, meters, a gente deveria saber, né? Mas é, tipo 10... Mais. Vai dar o quê? 10 mil square foot. Dá mais ou menos 1000 metros quadrados. É trem pra caramba, bicho.
É. Aí a gente foi crescendo e a gente não viu... Não conseguia ver o tamanho que a empresa tava. A gente foi começando a ficar incomodar os vizinhos. O vizinho começou a falar que a gente tava fazendo barulho no horário de trabalho. A gente, né, trabalhava no horário de 6 às 7 ou às 8. Então, assim, aí tinha muito trabalho. E tá cheio de pedra. Não tinha mais onde pôr pedra, graças a Deus.
E aí, economia bombando, casa crescendo, flipa moendo. E vocês tinham que cortar pedra de 24 por 7.
E eu trabalhava com, tipo, um revólver na cabeça.
Sim.
Eu só tinha uma máquina.
Se a máquina desse pau, você tava no pau.
Yes. Então, já aconteceu...
Você conheceu um cara que chama Rodolfo? Peruano que conserta essas máquinas?
Sim, não, ele já arrumou uma máquina.
O Rodolfão.
Dessa, já arrumou essa máquina, já arrumou minha máquina, mas nunca vi ele. Eu sempre tô na rua, nunca vi ele.
Já foi lá na pai do meu sócio.
Ah, é?
É. Nice. Ele é o cara que traz essas máquinas da Itália, seu Rodolfão.
Então, assim, aí minha máquina parava. Ah, já parou umas 3 vezes.
Uau.
Aí eu tinha que ir pra outra empresa cortar.
Nossa.
Aí os meninos colocavam na caminhonete, colocavam nos carros, nos caminhão, aquele tanto de pedra.
Arrasta pedra, leva pedra. Arrasta
e trabalhar de madrugada pra entregar no outro dia.
Aí você comprou outra máquina?
Comprei outra máquina.
Aí fez um backup.
Comprei outra máquina. Ah, em 2017 comprei outra máquina. Fui na prefeitura pegar a permit Que ele falou, bonitinho.
Em Burlington.
É. Cheguei lá, a prefeitura. A prefeitura me barrou.
Por quê?
Você não pode mais. Você já tá over capacity.
No limite.
Já tá over. Já tá no limite. Você não pode mais, a gente não vai te dar.
Aí você não
botou... Eu tive 2 anos.
Aí você não botou $100 no passaporte, não?
Não. Fiquei 2 anos tendo reunião na Sim. prefeitura, né, com eles.
E foda que lá é town, né? City.
É town.
É, então é. Tipo, é o townsman, aí você tem aquelas famílias que é dona da terra, que controla aquela porra.
Foi uma vizinha que comprou a casa atrás de mim, se eu soubesse tinha comprado a casa dela, bicho. É. Porque essa mulher... Eu dou hoje graças a Deus, mas... Uhum. Eu fiquei 2 anos sem
por causa dormir, dela, ali no Towns. Ali
e
lá
encheu
no...
o saco todo dia. Todo
pra quem
dia.
Não entende isso, gente, aqui nos Estados Unidos, tem uma coisa que é importantíssima a gente explicar, que tem uma coisa que chama town e tem outra coisa que chama cidade. A cidade, ela tem seu próprio prefeito, tem seus vereadores, e o town, ela é uma coisa de emancipação ali, né, que a gente fala no Brasil. E o mais interessante desse estado que a gente mora aqui, Massachusetts, é o seguinte... Ó, pega essa visão aqui. Olha aqui pra mim aqui. Só pega essa visão. O que que acontece com o townsman? O townsman, ele é uma situação tão desconfortável que uma família que chegou aqui em 1750 é dona de metade da terra daquela região. Essa família controla a terra e eles estão no poder da cidade e eles manipulam todo o projeto que você pode pensar de lei que vai entrar ou vai sair dali. Então, se você vai ter um negócio num town, lembra de uma coisa? Você tem que entrar no board da cidade, chama Business Chamber, que provavelmente o Business Chamber é muito antigo e já tem relacionamento. E eu brinco muito, isso aqui você pode até discordar ou concordar comigo, mas eu falo, às vezes você tem que contratar até um presidente branco irlandês. Você joga ele lá só para resolver esses pepinos para você. Você nem aparece.
A gente contratou os melhores advogados da cidade.
É? Então... Que tem relacionamento dentro da cidade, que faz o negócio, porque esquece. Quando chega nesse nível aí, não vai mais.
A gente gastou muito dinheiro, tempo.
Lobismo.
Demais. Então fiquei 2 anos. Né? Comprei uma máquina, essa máquina ficou parada lá de fora 2 anos parada. 2 anos eu parado.
E a outra quebrava e a máquina parada.
E parado. Cara, e foi assim por muito tempo. Até chegar o Covid. E a gente ali naquela briga, tentando com eles e nada.
E a peste da vizinha em toda reunião.
Yes.
Rapaz.
Foi difícil, cara. Não foi fácil, não. Aí, no Covid, a gente fechou a empresa 1 semana. Porque eu quis. Né? Porque eu quis, mas fui com medo, né? Não sabia o que estava acontecendo.
Ninguém sabia.
Ninguém sabia.
Eu tive um ex-sócio, a gente tem uma experiência tão ruim. O cara, ele é ex-torneiro. Empresa de torno no Brasil, industrialista. Ele pegou uma gerente nossa, fez ela demitir um grupo da equipe e no final ele demitiu a gerente. Rapaz, depois daquilo ali eu falei, nunca mais eu trabalho com essa pessoa na minha vida. Isso é ser humano?
Não.
No começo de uma pandemia?
Tá doido.
Onde que ninguém sabia o que estava acontecendo.
Você tá doido.
Ali pra mim eu virei e falei assim, cara, eu sei o que eu não quero ser na minha vida, eu não quero ser igual esse cara, eu não quero estar do lado dele nunca mais.
Uau.
Muito desumano, bicho.
Demais, nossa. Eu abracei todo mundo.
Não, você não faz ideia.
Abracei todo mundo.
Foi a pior experiência que eu tive de empresário. E essa dificuldade de ter sócios. E aí a gente comprou sócios fora e falou, cara, não tô alinhado com esse perfil de pessoa e não quero esse do meu lado. E depois que os caras errados saíram, você tem que ver, a gente cresce 150% por ano, irmão. É incrível isso.
Yes.
E aí tá aí as máquinas, conta.
Aí, 2019, 2018, a gente fazendo reunião e tal com a prefeitura. Ele falou, não tem jeito, não vou dar permit para vocês por outra máquina. Né? E eles queriam que tirar a nossa empresa. Eu já estava lá 7 anos. Eles queriam que a gente saísse de lá, a fábrica. Porque eu estava no zone errado.
Não estava industrial zone.
Não.
Era commercial. Era comercial, mas não industrial.
Yes. Mas é como eu era de father.
É grandfather, grandfather. Já tava grandfather.
Então
é.
Já eu peguei, né, isso que antigamente lá onde eu tava, nesse galpão, já teve uma empresa de granito. Então só assumi. Entendeu? Então podia ficar ali, mas eu tinha que ser pequeno. Então já tava incomodando, tava grande, então os caras não aceitaram.
E o problema de Uber e Burlington é isso, né? Porque tem aquela industrial e residencial.
Então eu tava na área errada. Então aí, quando veio o Covid, a gente já tava procurando outro lugar, outro ponto, né? Pra gente alugar.
Uhum.
Aí eu fechei com um cara. Eu fechei com um cara antes do Covid.
Certo.
Aí o Covid veio. Aí eu caí fora. Falei, cara...
Você ia mudar e decidiu não mudar mais.
Não vou mudar mais. Eu não sei o que tá acontecendo.
Melhor ele, coisa que aconteceu.
Ele veio e me ofereceu pra mim voltar um contrato. Metade do preço do que ele tinha me dado antes.
Aí você falou, peraí, ué.
Falei, cara, isso é oportunidade de Deus. Oportunidade de Deus,
por quanto tempo?
7 anos.
Lindo.
Falei...
Triple net?
Lá tem triponet. Né?
Triponet, mas a metade do preço do square foot.
Metade do preço do square foot.
E o tamanho?
20 mil square foot.
Nossa, você foi agora para 2 mil metros quadrados.
Yes. Era 20... Lá hoje...
Em Burlington.
Não, aí o que eu fiz? Eu abri outra loja.
Você abriu... Aí você ficou com 10 mais 20.
10 mais 20.
Que isso, pai. É.
Aí a gente abriu outra loja.
Bruto.
A gente abriu outra loja.
Isso é coisa de Goiânia, de Candango não.
A gente abriu outra loja na pandemia... Na pandemia, 20 mil metros quadrados.
E onde que foi? Em Burlington?
É Wilmington.
Ah, tá.
Essa nova loja agora é Wilmington.
Nossa, foi pro outro town de novo.
E já tá pequeno.
Aí
ela
sim.
Hoje, ela, graças a Deus, hoje já tá pequena.
Vai ter que fazer igual o Bruno Xavier.
Sim.
Vai ter que comprar um pedaço de terra já. Ô, Bruninho, se você assistir isso aí, ó, já dá mentoria pra esse cara aqui.
Não, o Bruno é meu amigo.
Não, o Bruninho é foda, cara.
É, a história dele é maravilhosa.
Sensacional. Abraço, Bruno. É, o Bruno falou assim, como é que mexe com lixo? Pera aí, meus caminhões tá parado naquela fila ali, eu já vou comprar um yard logo e já jogo.
Bruno é bruto.
Você já tá desse jeito.
É, aí tipo, a gente comprou uma máquina, aí eu comprei outra máquina. Então a gente
agora já tá com três máquinas.
Três, quatro máquinas a gente tem hoje. Então assim, hoje se eu quiser comprar outra máquina, não tem mais espaço. Então as máquinas hoje são máquinas tudo robóticas, né? Tudo
a laser.
Tudo a laser com hora jet só. Então assim, são poucas empresas hoje em Massachusetts que tem o sistema que a gente tem.
Do finish.
Do finish, a qualidade de trabalho.
Você faz aqueles cortes quase que impossível.
A gente faz qualquer coisa.
Que massa,
na
cara.
Pedra, qualquer não,
eu vi,
coisa.
Eu vi que você fez um banco de pedra.
É, hoje eu faço móveis, eu fiz uma mesa pra minha casa.
Você sabe que eu sou seu fã de carteirinha, né? Tava vendo lá, eu falei, obrigado, caramba, velho. Tipo, que trabalho sensacional.
É. Então, assim, graças a meu time que eu tenho também. Eu tenho um time hoje excepcional.
A gente não é nada sem equipe, não, né?
Cara, se eu não fosse eles, eu não tava aqui hoje, né?
Não,
eu ia estar lá carregando pedra.
Dois. Né?
Então, meu time hoje, graças a Deus, eu tenho um time excepcional.
É
em todas as áreas. É. Né? Minha esposa também, Carol, fenomenal, né? Ela cuida das meninas na área, né, do showroom, na parte de vendas,
de distribuição.
É, eu cuido mais dos meninos na
no operacional.
Então assim,
cara, e bom. Aí é o seguinte, a gente vai colocar aqui pra vocês aqui, ó, o link da empresa dele, o Instagram da empresa dele, o Instagram pessoal dele, eu não sei se é aberto ou se não. Sim, é, mas a gente vai colocar aí pra você, siga o Jonathan também. O cara tá fitness agora, então você pode aprender o fitness com o Jay. Já descobri que a gente vai malhar, né?
Vamos demais.
O cara vai me levar pra academia 5 horas da manhã agora, vizinho, nem sabia, povo, tamo junto. Eu assim, cara, adorei você ter dividido essa história. Eu acho que tipo, história de superação, de crescimento. Pra quem acompanhou, eu peguei três coisas aqui, tá? Número 1. Perseverança.
Persistência.
Ele podia ter voltado lá no México, lá naquela hora que o cara falou, pega suas malas, compra a passagem, vai embora, ter comprado a passagem, ido embora e ter arrependido. Não, mas a ideia dele era essa. Número 2. Quando ele chegou aqui, não foi fácil no começo. Quando tava com $80 no bolso, você não escutou isso, você pulou? Volta lá e assiste o negócio inteiro pra você entender. Não. O cara, além de ter pedido ajuda pro pai, que o ego do homem vai lá embaixo... Sem dúvida nenhuma no momento desse da vida, que não é coisa fácil. Eu não te perguntei isso, cara. Na hora que o negócio já tava bom, quando você conversa com seu pai, o que eu falo?
Meu pai, hoje dá graças a Deus que eu tô aqui. Hoje eu cuido dele.
É.
Meu pai hoje mora num asilo.
A gente esqueceu dessa parte, eu até pulei, até bom a gente ter voltado nisso aí. Uhum. Produção, foca aqui. Quando você conversa pro seu pai, o que ele fala?
É ter orgulho de mim hoje. Eu tá aqui. Do homem que eu virei, que eu me tornei.
Sensacional, cara. Então, lembrar tipo que assim, naquela época dos 80 dólares, falou, filho, vem embora.
Vem embora. Não precisa disso, não.
Eu até pulei aqui, porque
hoje
eu tinha
esquecido dessa parte. Hoje
eu cuido do meu pai. Isso aí tá falando.
Minha esposa. Yeah. Então a gente cuida dele. Hoje ele tem diabetes.
Uhum.
Então aí ele ficou bem doente. Ficou com começo de Alzheimer, dessas coisas.
Uau.
Yeah. Aí difícil, tentou, né, morar com minha irmã, não deu certo, né? Meus outros dois irmãos também não deu certo. Uhum. Então aí falei, vamos colocar ele num... Né,
num ambiente onde ele vai estar bem cuidado.
Sim, bem, tá bem feliz lá, gosta muito de lá, um lugar bem, bem maneiro pra ele. Eu falei, ó, quero um lugar top.
Certo.
Quero, né,
de
dar
qualidade,
Então, eu não sei, se eu estivesse no Brasil hoje, se eu ia conseguir fazer isso.
Ah, cara.
Ia ser bem complicado.
É pra então, isso que...
Então, assim, hoje eu vejo qual que foi meu propósito de eu estar aqui hoje.
Tá só
então,
começando,
Deus,
Jonathan.
Sim, Deus tinha um propósito pra mim. Tem um propósito para mim.
Tem.
Entendeu?
Tem.
Então, assim, hoje não só ele, né? A gente ajuda várias outras famílias também, que a gente, né, trouxe para nós,
sim,
que a gente adotou.
Sim.
Então, tem outras pessoas também que a gente...
E quando a gente divide, multiplica, né, irmão?
Sim.
Eu falo muito isso aqui. Quando a gente divide, multiplica.
Demais.
É.
Entendeu? E aí você vê, né, a mão de Deus em tudo que você faz.
Como é que faz acontecer. Galera... Chegando aqui no final, aqui a gente revisa muito o porquê que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Converso com o Jonathan já há muito tempo. Nunca cheguei a conhecer o que vocês conheceram da história dele. Eu não sabia que ele era de Brasília, não sabia que tinha morado em Goiânia, não sabia que tinha trabalhado no BEG. É uma paixão que eu tenho. Se você curtiu esse bate-papo, comenta, deixa um like, deixa um feedback. Se tem perguntas para ele, chama ele no Instagram.
Yeah.
Ah, é um cara muito aberto. Se você acha que alguém deveria escutar essa história, manda o link para eles. E a gente só cresce com o seu feedback. É super importante isso.
Uhum.
E aqui agora na reta final, Jonathan, eu reflito muito em wealth and richness. Quando a gente traduz wealth de inglês para português, literalmente, qual que é a tradução da palavra wealth?
Bem-sucedido.
Riqueza, né?
Riqueza,
literalmente é riqueza.
Riqueza,
né?
É, 100%.
E rich é?
Rico.
Rico.
Yeah.
Tem a ver, todas as duas coisas têm a ver com dinheiro.
Sim.
Né? Então, no Brasil, quando você falar aquela pessoa tem uma riqueza grande, você pensa em quê? Boi. Principalmente você tá em Goiás. Tem, né? Dinheiro, bufunfa.
Minha fazenda. É. Né? Brasília, tipo assim, eu tinha meu padrinho, né? Como meu mentor. Então,
tem riqueza, você pensa nisso.
Né? Ele tem bastante casas de aluguéis.
Isso. Você pensa em propriedade nessas coisas.
É.
Né?
Inclusive, até esqueci de falar aqui. Uma das coisas que eu faço é também, hoje eu faço, né, investimentos.
É. E aí, assim... É muita coisa pra gente falar, mas não dá tempo. Mas vamos voltar aqui. E aí quando você fala o cara é rico, você já pensa já logo no que o cara tem.
Sim.
Mas você hoje que trabalha numa indústria super fina, que é a indústria de mármore, de cozinhas, de pessoas que têm uma condição financeira grande.
Uhum.
Já percebeu que as pessoas mais ricas são as que menos... Você olha na garagem do cara, o cara tá de Toyota Camry.
Yes.
Ele tá de Honda Accord, cara, de Toyota Corolla às vezes, ou Prius, né?
Yeah.
Então você tem convivendo muito nesses últimos anos com a comunidade americana afluente.
Uhum.
E deu para você refletir. Hoje, pro Jonathan Costa, qual que é a definição de riqueza? O que é riqueza para você hoje?
Riqueza para mim hoje é você não depender do seu trabalho.
Tempo.
Tempo. Ter tempo de qualidade com sua família. Isso é riqueza. Você ter tempo com seu filho, olhar olho no olho, levar para escola, falar que te ama. Isso é riqueza.
Passar aquele tempo de qualidade.
Yes. Porque dinheiro é consequência do que você faz.
Uhum.
Dinheiro, ele vem. Não adianta você querer correr atrás dele.
Uhum.
Quanto mais você corre atrás dele, mais ele vai embora. E quando você faz uma coisa que você gosta, você ama, isso não é nada.
Com o tempo dá certo, né?
Com o tempo dá certo.
Pode passar 2 anos lá no City Hall, mas dá
Sim,
certo.
Uma hora vem.
É. É. Se você pudesse dar uma sugestão pro Jonathan de 18 anos de idade, ele tá te olhando ali, ó, naquela câmera ali, ó, onde tá vermelhinho ali, ó. O que que você falaria pra ele? Pra esse Jonathan? Qual que é o conselho que você daria pra ele?
Nunca é tarde pra começar.
Falaria pra ele que nunca é tarde pra começar.
Yeah.
Não desiste.
Não desiste, never. E é consistência. Consistência.
Porque você já começou, você já tava já nos seus 20 e tantos, né?
Quando eu comecei a sua empresa, eu tinha 29 anos.
É...
29 anos.
Com um filho ainda.
Com um filho. Tinha um Kawan com 28.
É. Então é possível.
Sim. Né? Falo pra qualquer um que quiser fazer, bola pra frente.
Mete
vai.
A cara.
Mete a cara e faz.
Mas faz com planejamento, Sim. sem dívida.
Yeah.
Entendeu? Segue o canal, coloca seu e-mail aí. Se você for entrar na indústria de mármore, cara, paga a consultoria de um cara que já tá na indústria de mármore.
Sim.
O mercado é abundante.
Yeah.
Muita gente não faz isso, né?
Não faz.
Ah, é concorrente, não. Cara. Tem espaço pra todo mundo.
Pra todo mundo. Eu nem quero tudo pra mim, não consigo.
Não dá mano. Conta de fazer?
Não consigo, tá doido? É. Não consigo, não quero.
Esses dias um cara falou, ah, cara, eu quero consultoria e tal. Eu falei, ótimo, $600 a hora. O cara falou, é caro demais. Eu falei, desculpa, irmão. Então, minha hora vale... Não, tipo, mais. Não tem como, bicho.
Tá barato.
É, não tem... É. Não, tá e tipo, eu falei assim, não, na camaradagem. Falei, olha, eu vou passar o tempo contigo, vou te estruturar. Seu... Não tem como.
$600 é barato.
Então, se você quer entrar na indústria de mármore, conversa com o cara. Se você quer entrar na indústria de investimento de imóveis, o cara tem muito conhecimento também. O link dele tá aí. Segue. E assim, comece, igual ele falou, não desiste, mas principalmente planeje. Eu acho que desse podcast aqui a gente teve insights maravilhosos. Tem muita história para contar, a gente ia ficar aqui 2 horas, ia ficar longo demais, mas eu espero que vocês gostaram tanto que eu gostei de ter te conhecido, conhecido a sua história, história de sucesso. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Jonathan, alguma palavra final pro pessoal aí?
Yes, eu queria primeiro, né? Primeiro não, né? No final agora, só te agradecer, né? Obrigado, Thiago, sua equipe, vocês são nota 10. Parabéns pelo trabalho que tu tem feito aí, muito bom.
Irmão, igual você falou mais cedo, isso aqui não aconteceria se não fosse Mayara, Daniel, nossa, Luciana, Matheus, Fábio, tem muita gente aqui por trás aqui que não aparece todos os dias, João Vitor. Se eu for falar a lista, então é uma equipe, né?
Uhum.
É, pra time, gente né, chegar cara? Aqui não é fácil. Galera, obrigado a todos vocês que faz isso acontecer. Obrigado a você ter tirado o dia, né, sua tarde para estar aqui comigo. E se Deus quiser, eu vou te pagar em volta, sabem como? De spot lá na academia.
É nóis.
Valeu, irmão. Ó,
valeu.
Até a próxima.
Obrigado. This is the Thiago Prado Experience. We'll be right back.